107.9 o FM, mais uma vez eu, Marcos Salomé, direto dos estúdios da rádio, pelo Salocast, com mais um ilustre da cidade, uma lenda aí que volta a pequena Londres para dar uma contadinha aí na sua trajetória musical como produtor, músico, compositor e afins. Mais uma cria da UEL. E mais um daqueles que fizeram história porque tem história. Iniciando agora, direto dos estúdios com Duda Victor, pra você, Salocast. Obrigado, velhinho. Oh,
massa, obrigado pelo convite, cara.
Imagina, prazerzaço.
Obrigadão.
Como que é, depois de tanto tempo, voltar pra Londrina, voltar, ver um outro cenário e saber que lá atrás eram vocês que estavam no front?
Cara, é muito legal. E Londrina hoje, quando eu voltei pra cá, voltei faz uns 2 anos e pouco. Tava pós-pandemia, tava meio esquisito, não tava acontecendo nada, né, cara? É. Não estava acontecendo nada, mas a coisa foi retomando, né?
Sim.
Foi retomando e hoje está começando a rolar um monte de coisa de novo, cara. Eu já falo, porra, que legal ver Londrina funcionando.
Exatamente.
Assim.
Que era bem aquele cenário lá no começo dos anos 90.
Era nos anos 90 que a cidade pegava fogo, né, cara?
Pegava
fogo, cara. Pegava fogo. Não é igual, agora não é igual aos anos 90.
Não.
Sem querer ser
saudosista, mas também,
é diferente,
né?
É diferente,
não,
né, cara?
Completamente.
Só que tá legal de novo, tá ficando legal de novo, tá rolando muita coisa.
Porque eu acho que essa moçada que tá vindo aí, eles são assim, eles têm essa coisa apegada de tipo. Pô, quero fazer também.
É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa que a gente tinha, cara. Era bom naquela época e bom agora também. Molecada.
Você veio pra Londrina com quantos anos?
Eu vim com 17 pra 18, cara.
Tá.
Quando eu saí de Maranhão.
Pra fazer o UEL.
Vim pra fazer o UEL, fiz um ano e meio. Aí descobri que a música sexo e drogas não batia muito com o UEL. E não consegui. Eu não consegui acabar. Fiz um ano e meio e parei. E
fez o quê?
Eu fui educação artística.
É?
Educação artística, estava do lado aqui. Comecei a fazer, mas eu não dei conta de tudo, né, cara? Era complicado. Eu parei, continuei com a música só, e trabalhando, e seguindo a vida, produzindo.
Lembrando, mais uma vez, Berdin Twissei patrocina o Salocast do Sérgio Benini, que está em Berlim e traz para você que quer ir para fora, cara, quer fazer seu mestrado, seu doutorado, quer simplesmente passear. Conheça a empresa, vai lá, o cara é sério, o cara tem um bom trabalho. Pra você, Berlin Twistem, valeu. Ô Duda, desculpa, mas assim, quer dizer que um ano e meio já deu pra sentir que não ia...
Um ano e meio deu pra parar de sentir as coisas, cara. Um ano e meio deu pra gente se perder de vez, né? Aí começou o Fahrenheit 451, o Fahrenheit era uma loucura, né, cara?
Mas o Fahrenheit já veio de Moarama.
O Fahrenheit não veio de Moarama, a gente veio de Moarama, né?
Sim, mas vocês tinham banda lá.
Tinha banda, eu, Marcelo e o Márcio tínhamos uma banda lá que chamava Incógnito, depois virou The 503, e o Dimas e o Lincoln, eles tinham o General X, que é uma banda lendária de Moarama. Primeira banda autoral de rock and roll de Moarama.
Eles tinham
a banda deles, eles vieram pra cá antes da gente. Lá a gente conheceu, mas a gente não chegou a tocar junto. Aí a gente chegou aqui um pouco depois. Chegou aqui um pouco depois com...
Tá? Obrigado.
Aí a gente juntou o Lincoln, o Lincoln Dimas com eu, o Marcelo e o Márcio.
Tá.
E fizemos Fahrenheit 451. A Fahrenheit começou aqui em Londrina.
Ah, legal.
Começou aqui em Londrina.
Porque a ideia do Fahrenheit, eu lembro do Fahrenheit, cara, era um rock and roll mais nervoso, assim, né?
Era, cara, era uma mistura do rock and roll clássico com punk rock, a gente conseguia juntar as tribos, né, cara, os metaleiros, os punks, os
então, isso era legal pra caramba.
A gente juntava essa moçada, isso que era legal. A gente colocava, as bandas a gente colocava, tocava com banda de metal, tocava com banda punk, tocava com banda de blues.
Sim.
Então tinha, era muito aberto, assim, a gente tocava, juntava tudo isso no nosso som.
Era legal. E eu acho legal nessa época aí, porque assim, era uma proposta diferente. Porque tinha o cenário aqui, metal,
tinha
o cenário
coisa,
punk,
cara.
Aí tinha vocês, que eram rock and roll. Tinha outras bandas também assim, né, cara?
Cara, na época do tinha o Gogas, que era metal, Convulsão, que era metal. Aí começou o Hard Money, que era punk.
Isso.
Tinha outras bandas, mas a minha memória também falha.
E vocês chegaram a gravar na época?
A gente começou a gravar, cara. Quando a banda tava no final da banda, a gente começou a gravar e fita demo, era cassete ainda.
Sim.
A gente começou a gravar, o Bruno, inclusive, tava ajudando a gente, do Gólgota.
Tá.
Tava ajudando a gente a gravar, fazer as gravações, mas o gravador, acho que ele não tava funcionando muito bem a rotatividade da fita. Ele não tava ficando legal.
Tá.
E eu não sei o que aconteceu, eu nunca escutei essas gravações. Mas não chegamos a completar isso aí, a gente não tem música própria gravada. A gente tinha música própria que tocava nos shows, E quando a gente começou a fazer essas gravações, não tava ficando legal e foi quando a banda acabou também. Tá. Mas se existem essas gravações, eu não sei, não faço a mínima ideia.
E porque assim, né, naquele momento. Porque, existiam as bandas da UEL também.
Existiam,
né?
as bandas. Não, o Chamira Baton também. É, claro, agora estou falando de outras bandas. Uh-huh. Chamira Baton, tinha a banda do Beco. A banda
do
Beco.
Ah, do quê? Do Jack.
Isso. Tinha o Blue Up, né? Do
Blue
Junior.
Up. É. Tinha, né? Um monte de banda, né?
Tinha, mas. Não, meu, tinha festa toda semana, duas festas. O Fahrenheit tocava todo final de semana. Aí chegou, teve dia que tocou dois dias. Fizemos dois shows no mesmo dia. A gente fez um show lá no Zerão com uma banda gospel.
E foi
tocar no Coller na sequência pra vir pro Coller no Mausoléu.
Isso aí foi legal. Eu lembro desse
legal,
dia.
Isso foi muito legal.
Foi um sábado à tarde pra vocês vão ver depois. Cara, eles juntaram cinco bandas de rock. Entre vocês, Hard Money. Tinha mais três, que eu lembro.
Eu acho que era três, não era? Não sei, mas...
Não, era cinco, era, né? Eram três ou quatro, de cada.
Uhum.
Quatro gospel e quatro de rock. Uhum. Aí saía a banda de rock, entrava a banda...
Eu lembro que no final do show do Fahrenheit, foi tipo, o pessoal subiu no palco e não via mais os caras da banda. Né? Foi muito divertido, cara.
E era Oficina G3.
Eu acho que era Oficina G3, era. Tinha muita gente, cara.
Tinha.
O Fahrenheit fez um show sensacional. O molecado subiu no palco e não via ninguém.
Não, esse dia foi...
E saímos correndo de lá, foi pro Mausoléu pra abrir pro Coller.
Né? Oh, que legal. Esse dia foi muito legal.
Foi sensacional.
Isso foi em 92.
92, eu acho.
92.
Foi,
92. Então, tá vendo? Pra quem tem história, faz história mesmo, cara. Esses caras fizeram isso num momento que os recursos eram muito limitados.
Os equipamentos, cara. Você pegar uma guitarra importada, um amplificador importado, que a sonoridade é muito diferente, né?
Sim.
Cara, não tinha acesso. Era muito... Ainda é caro hoje, mas na época não tinha como...
Não tinha som K, né?
A gente não tinha grana. Eu falei, Hatch, meu, a gente tocava, às vezes o cachê era cerveja e vodka, a gente não tinha grana pra beber. Então a gente tocava pra poder beber, né?
Sim.
Não tinha como, não tinha recurso também pra ter.
Que era um outro momento também, né?
Era um outro
que
momento.
Que ninguém pensava nessa história também, né, cara? Depois vem a ideia, ó, tem que ter um cachê, tem que melhorar equipamento.
A gente foi tentando, né, cara? Foi tentando, mas às vezes tava lá, meu. A gente morava junto, cara. Tava lá. Todo mundo morgando em casa. Eu chegava a abelha lá. Ô, meu, a banda de hoje furou. Vocês não querem tocar lá, não? Tem uma garrafa de cerveja. Vamos, cara, vamos.
Mas era bom, né?
Era divertido, cara. Era divertido, gostoso. Meu, até hoje, eu chego, depois que voltei pra Londrina, eu escuto mais Fahrenheit 451 que o meu nome quando as pessoas me cumprimentam.
Ah, mas imagina.
Olha como ficou marcado isso, cara.
Você não tem como quebrar isso.
Não, eu acho legal, eu acho sensacional, isso é história. É legal que as pessoas lembram das histórias também. As pessoas lembram.
Não, e os velhos, né? Fora, né? Você toma cerveja e encontrar os velhos para esse baile da terceira idade.
Cada história que eu escutei, não fala isso pra ninguém, não.
Pois é, é isso aí. Já ouvi uma segura falando, não, eu não vou lá falar com você porque eu acho que eu vou derrubar muita gente.
Então, você sabe como é que era, né?
Você começou a tocar cedo.
Comecei como, não entendi?
Tocar cedo.
Comecei a tocar em 85, cara, com 13 anos. Quando formei a primeira banda autoral em Umarama, que chamava Incógnito.
Tá.
Que já era com o Marcelo Galvão, que me acompanhou em todas as bandas de lá, sim, pra cá. Que é do Buffalo, Fahrenheit, Cyclone Pio, Búfalos d'Água, todas as bandas que a gente... Até eu ir embora, ele me acompanhou.
Tá.
A gente começou em 85 e começou junto.
Primeira
banda autoral.
E molecada.
Eu tinha 13, ele tinha 14 para 15 anos, né?
Que legal. E depois, o que eu acho mais doido dessa história é que vocês vieram para cá. Tipo assim, vamos todo mundo pra Londrina.
Então, a ideia era fazer o El, né, cara? O Marcelo conseguiu, o Divas conseguiu, né?
É que a noite atrapalhava a vida dos outros.
A noite atrapalhava, né? O Fahrenheit foi um desvio de conduta de muita gente.
Mas esse Cyclone Pio depois também, né?
O Cyclone Pio também. Logo que acabou o Fahrenheit, aí a gente deu um tempinho e começou o Cyclone Pio. Só que aí já não era a mesma coisa, né? Já tinha mudado um pouquinho o cenário. Mas isso era muito forte. Aí começou a produção das gravações.
Tá.
Aí que a gente teve acesso ao equipamento. Fita demo ainda, fita cassete.
Sim, sim, sim.
Que a gente podia gravar. O Lincoln comprou um gravador de quatro canais de fita cassete. E a gente começou a brincar.
Tá.
Foi depois do Fahrenheit, né, cara? Aí a gente pegou e começou a gravar. Aí gravamos Cyclone Pio, gravamos The Cherry Bomb. Grog Sex Violência, um monte de banda da época de Londrina, tava começando.
Era o novo cenário ali, né?
Era o novo cenário. Aí que apareceu mais banda, eu acho, ainda que os anos 80. E aí, porque também começou essa possibilidade de registrar, né, cara?
Sim.
De registrar o som, de fazer a fitinha demo.
É que isso aí foi a virada de 95, né?
Isso foi de 94 pra frente, ali, 94, 95, que começou a mudar essa história, né, cara? Tinha muita banda legal, de punk, principalmente punk rock, metal.
Sim. E assim.
Vermes do Limbo, cara. Pô. Um monte de banda sensacional.
E os lugares foram mudando, né?
Os lugares foram mudando, cara. E apareceu mais lugares até. Né? Mais festa ainda. Mais lugares. Mais festa. Era fácil tocar, né? Não era que nem hoje, assim. Aí começou a rolar um cachezinho também. Começou a ser um pouquinho mais justo pra gente poder gravar uma fita demo, né, cara? Sim. Poder pagar um ensaio, poder, né?
Começaram a ter os estúdios também, né?
É, os estúdios tinha muito pouco antes e era muito caro. Muito,
era muito caro.
Acesso. Ah. Muito difícil. O Fahrenheit alugou uma casa pra morar e ensaiar.
Sim.
Aí depois começou a rolar os estúdios de ensaio com preço mais acessível.
Aí vocês que têm estúdio hoje, pode ir bonitinho. É, então, era cara, assim, cara. Não tem república hoje, cara.
Não tem república hoje, cara. Não tem república hoje. A gente ensaiava lá, cara. Uma vez tem história engraçada do Fahrenheit, né? Que uma vez entraram e roubaram, né? Roubaram meu ficador e uma guitarra minha. Um pedal, um ficador e uma guitarra. O vizinho chegou e falou, mas por que não roubaram a bateria, pô? Era barulheira, né, cara? Era muito barulho, ninguém aguentava, né?
Mas não dava pra roubar uma bateria também.
Mas era assim que dava pra ensaiar, não tinha como, né, cara? Não tinha como pagar estúdio e acesso era difícil, era caro. Aí depois começou a ficar mais fácil tudo, gravar, estúdio pra ensaiar.
Não, e daí, aquele momento efervescente de festa que tal, que todo mundo tinha, você tá amadurecendo também, né? Daí você começa a falar, meu, vamos fazer um negócio mais bonitinho.
Vamos ganhar uma graninha também pra investir na banda, né, cara? Pô, poder gravar um, além de beber uma, poder gravar um disquinho, uma fitinha que seja, né, cara?
E você lembra o que foi a primeira gravação assim?
A primeira gravação que eu fiz, cara, eu acho que foi Sacrum Impio.
É.
Eu não tenho certeza, mas acho que foi Sacrum Impio. Eu já tinha começado a brincar com o Lincoln antes, né?
Tá.
A fazer os experimentos lá. Ele morava em Rolândia, aí eu sempre ia lá, a gente gravou umas coisas juntos também, eu e ele, legal. Com sobras do Fahrenheit, daí já não era Fahrenheit mais.
Tá.
A gente até gravou depois com o Dimas algumas coisas, mas tudo a qualidade é muito precária, saca?
Sim,
era muito precária. Mas eu acho que a primeira que eu lancei foi o Sacrum Impio. Foi o Panca, foi o Olha Vida.
Em cassete.
Em cassete.
Ah, legal. E esse deve ser uma realidade, então.
Eu não tenho. Eu tenho foto só. Eu não tenho.
Sério?
Eu não tenho, cara. Eu perdi ali, cara. Eu achei que tava bem guardado, mas eu guardei tão bem que eu não sei onde tá. Pô, deve estar guardado em algum lugar, cara. Deve estar guardado. Mas eu não tenho mais. Eu tenho gravação digital, né? Pelo menos eu tive.
Não, então não se perdeu.
Eu tive a capacidade de pegar e digitalizar tudo isso antes de se perder.
Legal.
Aí depois gravamos, Sacrum Impio, gravamos Cherry Bomb. Gravamos várias bandas agora, cara. Não vou lembrar. A gente fez uma coletânea uma vez, uma fitinha chamada Garagem Hermética, que era o nome do estúdio do Lincoln.
Tá.
Que tem todas essas bandas. Essa fita eu tenho.
Ah.
Podia ter trazido que era o nome das bandas. Eu não lembro. Mas tem um monte de banda lá, cara. Tem as bandas de grind. Tinha banda de gospel na fita que a gente gravava, né? A gente começou a gravar.
Sim. Cara, e a parte mais bacana é que depois... Porque você era inserido pra caramba nisso aí, né, meu?
É, a gente tava fazendo muita coisa, né, cara?
Ah.
Eu tava fazendo muita coisa.
E aí, pipocando um monte de banda, os canais iam cada vez melhorando e abrindo, né?
É, com certeza.
E os shows, né?
E os shows. E depois comecei, aí foi o embrião do Demo Sul, né, de 95, acho, não sei.
É, por aí, por aí.
Foi
por
lá,
aí.
No, no, na, na, na Duque, lá que era... Era
Ulis.
Era Ulis. Você viu? Lá também parece que foi um momento importante nesse
foi, pra caramba. Ainda bem que não caiu o teto, mas foi muito...
Olha, tava...
Lembra, né? É. Primeira dica. É.
Mas aí começou a rolar mais gravações
e
as bandas começaram a sair mais também, fazer mais show, gravar mais disco e tudo mais.
Primeira dica sua. Primeira música.
Primeira música. Eu vou tocar as músicas da última banda que eu tô... Da banda atual, que tem Terremoto de Marama.
Essa aqui.
A primeira disco é esse aqui.
Esse é o primeiro.
Esse é o primeiro. É a música desse disco. Esse disco a gente lançou em parceria com o Reverb Brasil de São Paulo e Green Cook Records da Grécia. A gente fez uma parceria. A música chama-se A Gente Carburando.
Que é desse aqui.
É desse disco. Primeiro disco do Terremoto de 2017.
Qual que é o nome da música?
A Gente Carburando.
Sem comentários, só o salário. Dando sequência hoje, direto do 107.9 com o Duda Victor. Um dos caras, cara, que assim, se ele não teve umas 12 bandas, ele podia bater o escanteio, entrar na área e fazer o gol. Simples assim.
Rapaz.
Como que é, depois, isso aqui, eu perguntei da gravação e tal, mas primeiro o disco mesmo, você falou, pô, vamos gravar e tal.
Então, na época foi essa história do Lincoln mesmo, o Second Pill. Esse gravador, a gente começou, isso mudou a história, não só nossa, como de algumas bandas
tipo,
de Londrina. Porque todo mundo queria gravar,
depois não tinha veio como. O Sherbomb, depois...
Sherbomb, eu gravei a primeira fita demo com eles, nesse esquema, nessa gravação. O Second Pill gravou duas fitas. É, depois veio o Mário Bortolotto, aí tinha os projetos dos poetas, aí começou a rolar outros
projetos. Você fez as coisas com o Mário, né?
A gente gravou um disco junto, nesse esquema. Só que aí o Lincoln já tinha um gravador de 8 canais e 30 cassetes também. Já melhorou um pouco a qualidade. Aí a gente gravou lá o primeiro do Búfalos d'Água.
Sim.
Gravou o Mário Bortolotto nesse esquema. Eu gravei algumas músicas que a gente participou numa coletânea 12, Antologia de Poetas Londinenses. É, o Cherry Bomb foi na fitinha de 4 canais mesmo.
Tá.
E as outras bandas que eu não lembro o nome também. Aí a gente começou a melhorar essa parte de gravação. Só que a qualidade ainda não é das melhores. Mas é o registro que é importante,
sim,
né, cara?
Sim, sim, sim.
Porque hoje você escuta, porra, na época você falava, meu, é diferente. Você entrar no estúdio profissional, você pegar um gravador de cassete e colocar no quarto da sua casa ali desse tamanho aqui.
Que...
Pendura o microfone ali, você pega um cabo de vassoura, você nem pedestal tem. E grava, né, cara? Porque você não vai tirar a qualidade profissional.
Não, e você tem uma mesa, um cara que sabe mexer na mesa, né?
Sabe, os recursos de gravação.
Ah.
A gente foi brincando, cara. A gente foi brincando e se divertindo, procurando, apertando o botão ali e vendo como é que funcionava. E foi gravando muita coisa. Qualidade, eu sei que não é boa, mas o registro é legal.
Não.
Hoje eu escuto e falo, porra, que massa que a gente fez isso aí.
Não, ainda bem que fez.
Ainda bem que fez. Senão não ia ter registro, né? Ia ser que nem o Fahrenheit, ia passar batido.
E esse registro, esses dias, cara, não sei quem publicou isso aí, mas eu vi no Instagram uma fita que o Convulsão tinha gravado, sabe?
Convulsão já gravou nesse estúdio legal.
Já que é em cassete também. E eu fiz o encaixe dele, né?
Não, mas aí você vê a diferença. A gravação do Convulsão já é bem mais profissional que a nossa. Tem uma diferença de qualidade. Até que você vê o Convulsão conseguiu chegar mais longe pela própria...
E foi na parte que eles estavam na transição do som, lembra?
Estava na transição com o Edson Domingues, né?
É.
Inclusive, várias dessas fitas demo das primeiras que eu fiz na garagem do Silvio lá, no porão do Silvião.
No porão.
No porão do Silvião. Várias gravações que eu fiz lá foi no porão.
Legal.
O Silvião liberava lá. A gente ia lá, gravava a banda, ele tinha uma bateria, era mais fácil, né, cara?
Sim.
Pra espalhar os microfones e tal, já tinha uma estrutura, né? E ele liberou, o Silvio, ele participou de duas músicas do CD do Mário, que a gente gravou no porão,
porão,
no porão, a bateria.
Ah, o Silvio?
A bateria, o resto das coisas foi na casa de um, na casa de outra.
Mas o Silvio também tocou com todo mundo, né?
Silvio, figuraça.
Aliás, sempre tiveram as figuras, né, cara?
Ah, sempre tem, né, cara? As lendas, né, cara? As lendas, né?
Você vai no barbeiro, é domingo à tarde, dia de chuva.
Você encontrar os caras, você fala, porra, ainda bem que tá vivo.
Exatamente.
Alguns já foram, né, cara? É foda, né? Eu falei, já perdemos dois, cara.
É.
Então, dói, né, pô, você ver os amigos indo embora, assim, né, cara?
Não é.
Digo, faz um tempo já, o Lincoln ano passado, cara.
Sim.
Ano passado, não, esse ano. Ou, sei lá, não, ano passado, foi ano passado.
Acho que foi ano passado.
Foi ano passado. Pô, o cara tava aí, a gente tava fechando um trabalho junto, cara. Ele tá fechando, agora tem que fechar sozinho, né? Foi
sim,
ele me cobrou esse dia, viu?
É.
O cara foi foda, ele me cobrou esse dia. Ele falou, ah, se não voltar, você vai acabar esse trabalho aí, mano. E eu tenho, não voltou. Tem que acabar, cara. Aí é legal que você vê, você fala dos amigos, né? Você vai, você vê os caras, os velhos, fala, pô, que massa que você tá vivo, cara.
É porque a gente faz parte de uma geração ali que hoje os caras tudo em 50 anos.
É, então, mas é, né, cara?
Só que a gente era uns efêmeros do caramba, um bando de... Não todo mundo, não generaliza, mas uns quebrados, velho.
A gente era.
E a gente se virava, ia tomar vinho da adega.
Tomava vinho da adega, tomava vodka, que não tinha dinheiro pra comprar cerveja mesmo, cara. É a história dos shows do cachê pagar rigor, pra poder tomar uma, cara.
Não, e era engraçado, porque assim, todo showzinho tinha seu cachezinho, né?
Tinha.
R$3, R$5, não sei o quê.
Aí depois que começou nos 95 pra cá, começou o Valentino abriu muito espaço também.
Valentino
abriu. A gente tinha portaria, né, cara? Então,
sim.
Tipo, se dava uma galerinha, elas estavam uma moçada, pô, já era uma graninha que entrava,
sim,
né?
Sim.
Não era um cachê garantido, mas às vezes dava, às vezes não dava. Aí começou a rolar uma graninha também.
Qual que é a história da Grécia? Que você ficou uma cara lá, né, cara?
Então, eu fui em 2005, né, cara? Na época eu tava casado e a gente falou, ó, vamos ver como é que é a vida lá, né? Sempre queria dar um rolê.
Tá.
A gente foi lá pra viver mesmo, cara. Foi pra conhecer. E eu curti pra caralho lá. É um país sensacional. E depois de 2 anos lá, eu tava com banda. Aí eu formei o da Dirt Fields, né? Dirt Fields com a banda Surf Music grega. A gente gravou 4 ou 5 discos agora, acho que foram 5, cara. Acho que 4 ou 5 discos juntos. Dois vinis, 2 CDs, um compacto de 7 polegadas. Inclusive foi quando voltei, chama Back to Brasil. A gente gravou esse compacto juntos de voltar. Então foram 5 discos que eu gravei lá com eles, formou a banda.
E como que é o cenário lá?
Cara, o cenário lá é interessante, tem um underground, é parecido com aqui. Tá. Só que a Grécia é um país de 10 milhões de habitantes, né, cara?
Tá.
Então é, tipo assim, quando eu cheguei lá, acho que tinha uma banda de surf music. Aí quando eu saí tinha 5, 6.
Legal.
Então, quer dizer, para um país inteiro, né, meu?
Mas Londres, a galera...
tem 5, 6 bandas de surf.
Mas cara, a galera vai, não
é? Vai, a galera vai. Essa banda mesmo começou a funcionar legal lá na Grécia, cara, dos fios. A gente chegou a tocar fora, tocamos na Itália, tocamos na Holanda. Tocando em Chipre, a gente começou a dar um rolê pelo trabalho que a banda começou a funcionar.
Nossa, que massa.
Então tem um cenário, é um cenário legal, um cenário interessante lá. E o grego lá, acho que o europeu em geral, eles são mais consumidores que o brasileiro, cara.
Sim.
Tipo, eles vão mais, assim, eles pagam pra ir ver o show, pagam pra ir no teatro, eles pagam pra ir no cinema. Aqui tem essa coisa mais quebrada, né? E nem só quebrada, aquela coisa, não, os amigos, pô, coloca pra dentro, não sei o que lá. Então, lá não, lá os caras pagam, assim, eles valorizam muito a cultura.
Sim.
Não que o brasileiro não valoriza, mas lá eles valorizam financeiramente também, né?
Eu acho que é. Mas é um pouco de informação de base também, né?
Mas isso é outra coisa que mudou agora também. Agora tá diferente, assim. Nos anos 90 era aquela coisa mais quebrada mesmo.
Ah.
Eu acho que era todo mundo universitário, né, cara? A moçada não tinha grana mesmo.
Não, e era um período que você não pensava. Cara, tipo. Primeiro que você não pensava nem o que você ia ser lá pra frente.
Não pensava. Quando pensava, né?
Não, é. Você queria saber, não era? A gente queria saber o que, que era, o que, que ia rolar amanhã, onde vou beber.
O que ia rolar hoje à noite, o que tá rolando agora. Sempre tava rolando alguma coisa.
Exatamente. Você não tinha aquela coisa, cara. Não, lógico, alguns tinham, não é? Mas na totalidade, o cara queria sair, encher a cara e ver som.
E todo dia tinha alguma coisa, cara. Agora, hoje em dia, essa coisa de valorizar tá mais legal, assim. Você vê os eventos, os eventos que rolam. Tem os que não são pagos, que a moçada vai em peso, mas tem os que são pagos, que a moçada vai também.
Então, isso e essa concepção mudou.
Mudou, essa concepção mudou. Acho muito legal isso aí. Isso valoriza mais, né, cara?
Assim, sim.
É mais fácil a banda trabalhar, porque, meu, os caras acham que banda é a vida dos músicos, né, cara? Meu, gasto é muita despesa, cara. Você é uma banda independente, não ganha. Ela só paga, pra manter a banda. Ela não ganha dinheiro, cara.
Aqui dentro, depois você... Eu vou perguntar mais a Grécia, mas aqui dentro, quando você ainda... Antes de... Você viajou tocando ainda, meu?
Viajei tocando também. Aqui não... É, toquei em Curitiba, toquei no Rio... Toquei em Guarapuava, toquei em algumas cidades, assim, que eu não vou lembrar agora. Tantas.
Mas festival ou show?
Show, não, show mesmo. No Rio, por exemplo, eu fui com um projeto de poesia da Cris Viana, Perdidos e Legumes, que era o Rodriguinho do Cherry Bomb também.
Tá.
Então foi um projeto diferente, né, cara? Que a gente conseguiu chegar a Curitiba também. Curitiba toquei com Búfalos. Eu fui tocar em Curitiba, conseguiu também. Tocamos em Minas Gerais, em Belo Horizonte, com Búfalos também. Num festival muito legal, aí é festival de surf music que tem lá. Todo ano, fechou mais longínquo de surf music.
Esse passou aqui?
Esse que tá rolando, o primeiro campeonato de surf. Agora tá rolando etapas no Brasil inteiro.
Ah, que legal.
Tá rolando etapas no Brasil inteiro. Já rolou em Curitiba, já rolou em Uberlândia, rolou em... Aqui rolou 2 baterias já. A primeira, o Terremoto, participou. A segunda foi semana passada. E eu fui pra Curitiba esse final de semana, veio etapa de Curitiba também.
Que legal.
Foi sensacional. Então esse festival, ele expandiu o surf music de um jeito... A nível nacional.
Então, Nuna, é outra pergunta que eu tenho sobre... Por que surf music?
Cara, surf music, eu acho que foi aquela coisa assim... A gente sempre tocou surf music, né? Sempre, desde a primeira banda que a gente tinha música instrumental no repertório.
Tá.
Sempre gostou. No Fahrenheit, fez quando soltava os instrumental também. No Cyclone Pill também.
Sim.
Mas depois que ficou aquela coisa assim, de não ter aquele vocal marcante também, sabe?
Tá.
Não ter aquele vocalista marcante que precisa de uma banda, frontman mesmo... Que faz a diferença pra ter uma voz, além de ter uma voz muito
aquele
boa.
Cara,
aquele
que tá
cara
ali,
que o Dimas era, saca?
Sim.
Aí a gente preferiu parar de cantar.
Simples assim.
Preferiu parar de cantar. Paramos. Foi crescendo. A primeira demo do Buffalo Zaga é punk rock cantado.
Sim.
É cantar, Marcelo canta, eu canto uma música também. Canto caralho, também canta. Aí era cantado a primeira demo. Aí a segunda, o primeiro CD do Buffalo Zaga tem duas músicas cantadas. Legal. E foi diminuindo daí, foi diminuindo até parar de vez.
Não, eu tô perguntando porque eu acho um barato a estética, primeiro. Sempre gostei muito dessa estética do surf. E assim, e haviam bandas que já tinham referência. Ó. Pixies tem muita música instrumental. Brilhers tem música instrumental. Que vem tudo essa onda do surf.
O povo não sabe, o surf music tá em tudo, cara. Tá em tudo. Todo mundo gosta, mas não sabe o que é. O surf music tá no pop, tá no metal, tá no punk rock. Entendeu? Tá em tudo. Uma banda que tocou em Curitiba sabe, eles só tocaram música brasileira em versão surf.
Que legal, cara.
Tocaram até Raça Negra, cara. Em versão surf music. Então você vê que se você pega a música e adapta ela, sim, ela já tá lá, o surf music. Se você adapta ela, você muda a batida ali, faz o papapá, faz e coloca ali. É, vira surf music.
Então, Dudu, mas a diferença é porque, assim, como ver, por que surf music, aonde eu queria chegar? Eu sempre comecei, quando eu era jovem, faz tempo, lá atrás, ouvindo bandas que a galera do surf ouvia. Tipo assim, aquelas bandas australianas, umas bandas americanas, Oingo Boingo,
que não é surf music, né?
Então, que é Midnight Oil, então, mas que... eram colocados como bandas da galera do surf, banda de
surf music, sim. Tem essa confusão mesmo.
Exato. Assim. E daí, de repente, estralou quando veio a trilha sonora do Tarantino lá no Pulp Fiction.
Foi o revival, porque a surf music começou em 60, cara.
Sim, sim.
Em 60.
Sim. The Venture.
A surf music estourou. O que fez a surf music cair foi o pop dos anos 60.
Sim.
Os Beatles mesmo.
É porque vem na mesma. Esse Beatles, Beach Boys, Stones.
Porque antes era surf music que tava lá no topo mesmo. Só que continuou, mas nunca acabou o surf music.
Sim, sim.
Nunca
sim.
Acabou. De lá pra cá nunca acabou. Só dos anos. No final dos 60, começo de 70 até 90 e pouco, ficou obscura.
E aí veio logo o melhor filme do Tarantino.
Veio o melhor filme do Tarantino, colocou o Miserlou, que é uma música grega dos anos 30.
Caramba.
Que pouca gente sabe disso.
Ah, é
uma música grega dos anos 30, Miserlou.
Caramba!
Pouca gente sabe disso, cara.
Eu não sabia.
Então, o cara colocou isso lá e o que aconteceu? Pá, virou banda de novo. Começou a pipocar.
Pois é, então.
Começou a pipocar a banda de surf no mundo inteiro. No mundo inteiro.
Cara, porque foi uma loucura, né? Porque aquela abertura é antológica, né?
É antológica, cara. É antológica. E depois tem outros filmes aí que sempre colocava.
Sim, 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 sim. É, o Tarantino é um. Não, mexe nessas coisas, cara.
O cara mudou isso, o cara mudou a história, ele reviveu o surf.
Ele reacendeu.
Foi muito legal isso aí. Foi uma mudança,
porque
né?
Porque você é guitarra, né, cara?
Eu sou guitarra.
Então, e aí vem a diferença. Porque assim, você tem uma banda que não tem vocal. E que o instrumental que é o detalhe, né?
Que aí o vocal passa a ser a guitarra, né?
É.
Ou se você tem um saxofone,
Sim, sim.
Então, é a voz, né? É a voz.
E quais as referências diretas? Porque assim, você já gostava, obviamente.
de surf music, né? Cara, a banda que eu vi surf music a primeira vez foi o Agente Orange.
Que tocou em Maringá.
Foi, a gente já tocou em Maringá. Eu
tocou em Maringá, eu também.
Eu não tinha grana pra ir, porque não foi por causa disso.
Nem eu.
Quando eu escutei o disco deles, que eles tocam Pipeline, Mr. Moto e Mr. Lu, e eu escutei aquilo, tem um vídeo, achei um vídeo do Buffalo Zaga essa semana, um DVD, tá procurando as coisas lá, achei um DVD, a gente tocando a versão do Agente Orange, do Zaqueu de Mello.
Olha que legal.
Que é aquela pegada punk suja. E foi lá que eu me toquei, da surf, assim, falei, porra, mas que legal isso, cara. Aí depois eu lembrei, eu conhecia Tequila já, eu conhecia Havaí 5-0, e depois que eu fui buscar as velhas, mas eu comecei com a gente olha, mas The Ventures e Dick Dale são os principais.
Sempre. Segunda dica do Duna.
Segunda Victor. Dica é do segundo disco, Terremoto, eu não tenho ele aqui, porque ele é um EP, sim, 7 polegadas, lançado por um selo americano, o Titis Media Records. Acabou esse disco, a gente não tem mais.
Que legal.
A gente vendeu
e
tudo.
E bom,
então é uma música própria, chamada Borracho Alado. É uma música que eu quis apresentar porque eu uso um instrumento grego nela. Tem uma sonoridade diferente. Então é a música do segundo disco do Terremoto.
Ouça lá, segunda dica! 107.9 UEL FM, direto dos estúdios, sobre o comando do seu João que ele fica quietinho só escutando as histórias, a gente fica falando. É, não, o Lopão ele só dá risada. Ele só fica comandando e rindo. O Duda. Hoje com o Duda, Vitor, de N bandas, N eventos, situações e noitadas. Que a noite era. A noite era o crime, né?
A noite continua sendo, né? Mas a gente aprendeu um pouquinho com o tempo.
É que os bares mudaram.
Os bares mudaram. É, antigamente não era tanto bar, a gente acabava nos bares, mas começava nas festas.
Né?
Era muita festa, né? Muita festa de República, muita festa em chácara.
Pois é, tinha
muito disso, né? Tinha muito disso.
Você tava falando dessa história da Surf Music, então. E aí começou. Então, outra coisa que é minha curiosidade, começou essa coisa assim, pipocar a banda do Surf Music.
Do mundo inteiro, cara. O mundo inteiro. Londrina hoje acho
que. Londrina é cinco?
Londrina acho que tem cinco bandas. Não, teve festival de duas semanas, foram seis bandas, Muita Remota de Marama.
Sim.
A única banda do Surf Music que eu comecei lá também. O Marama nem sabia que era Surf Music.
Mas quando você volta da Grécia, você volta para o Marama?
Eu volto para o Marama.
Ah.
Eu fiquei 5 anos lá, faz 2 anos e pouco que eu estou em Londrina. Eu voltei para o Marama. Aí, em vez de aprender, eu fiz outra banda. Eu fiz outros projetos também. Esse aqui é um projeto com o Augusto Silva. Esse aqui é um projeto com o Augusto Silva, de poesia e música, com o Caio Miotti, Augusto Silva, de Marama também. Mas aí pipocou mesmo, cara. Pipocou.
Mas isso aqui também é Surf Music?
Não, isso não. Isso é poesia e música. Poesia e música. É um projeto diferente. É outro projeto já. Nada a ver com isso. É o oposto ao Surf Music. Então, onde a palavra é o principal.
Mas então, esses contrapontos. Porque você sempre está envolvido nesse meio, né, cara?
Então, a gente gravou o Mário, gravou a antologia de participantes nesse. Eu gravei 2 CDs com o Bendito Ser Energúmenos, que é o projeto da Cris.
Tá.
Então a gente teve o Bônus Trash, a gente gravou um CD muito legal.
Pois é, o Bônus Trash com o Sr. Valkyrie.
Outro brother de Marão, de lá de trás. Gravamos um CD legal, então nessa proposta de palavras, seu principal, né?
É que o Bônus também era uma doideira diferente.
É, poesia, mas só que o Bônus é pesado, né, cara? O Bônus é pesadão, é sujo, né? Esses outros eram um pouco mais na boa, assim. Mais tranquilo, pô. Mas é o oposto da surf, que a proposta é a palavra.
Sim, sim, sim.
É a palavra.
Pra você, apesar que você fica entre um e o outro, a identificação maior é com a surf?
É com a surf. É com a surf. Na verdade, minha identificação maior mesmo é com o punk rock. Que é o que tá faltando.
Verdade. Vamos montar uma banda de punk agora.
Eu vou te contar. A gente teve uma festa da minha esposa esse tempo atrás e a gente chamou o pessoal do Cherry Bomb, o Humberto e o Lucas.
Sim.
Né? Vamos fazer um som junto lá. Aí falou, vamos fazer o quê? Ramones, cara. Eu tô tocando baixo, os caras estão tocando Ramones. Então, tô fazendo punk rock também.
É.
Mas a minha maior identificação com a música é punk rock. A música que eu mais escuto, que eu mais gosto é punk rock. Aí a surf vem depois, vem na sequência mesmo.
Sim.
Porque a surf virou minha vida depois disso, cara. Eu, porra, toquei Búfalos d'Água aqui. Fui pra Grécia e 3 Fios. Fui pra Marama Terremoto. São 3 bandas.
Quer dizer, você tá na sequência.
São
né?
3 bandas. Com essas 3 bandas aí eu gravei acho que 4 discos com cada banda dessa aí, de surf. Então,
sim.
E essas bandas foram legais que elas influenciaram, assim, de uma maneira direta ou indireta, outras pessoas a formarem bandas
sim,
também.
Sim, sim.
E a começarem um projeto.
Com certeza,
né? Isso que é mais legal. Então, minha identificação com o surf é muito grande, assim. Eu tenho. Eu tô lá e não tem como mesmo.
Eu fiz um
projeto na época do Covid, na época da pandemia,
tá.
Que chamava Quarantine Surf Sessions. A gente não podia mais tocar, não podia mais ensaiar.
Sim.
Eu comecei a gravar cada um em sua casa. Eu gravei com músico da Inglaterra, músico da Grécia, músico dos Estados Unidos, músico da Espanha, não, Curitiba, legal. De Natal.
Mas é legal a tecnologia nesse sentido, né?
É legal pra caramba. Cara, eu falei pros caras, o cara não tem como gravar. Meu, grava com o celular, a gente não tá procurando qualidade, a gente não tá gravando disso. E a gente gravou mais de 25 vídeos, assim, aí eu editava em casa, toda aquela coisa manual mesmo, caseirona. Eu editava em casa e falei, grava com o celular, cara, não sempre preciso de gravar a guitarra.
Sim, nossa. Sim, sim.
O cara gravava, colocava o celular, gravava, pegava o celular, mixava lá, e era um registro. Então a gente começou a fazer de novo seus mil.
Você sabe quem me mostrou um lance assim? Foi o... Ah, fugiu. Não, tava na cabeça. Eu tô com a pessoa na cabeça.
Comigo o tempo todo.
É, isso é idade. É idade. O Fernando Tatu. Fernando Duente.
Eu vi o vídeo dele também.
Então.
Outra banda que voltou, outra banda que voltou agora.
Exatamente. E ele gravou, cara, uma versão do Testament. E cada cara num canto e ficou puta, né?
Ficou do caralho. Ficou do caralho. Ficou muito legal, cara. Foi muito legal. Foi o que a gente fez na época da pandemia. Com surf music. Músicos do surf. Mais de 70 músicos, cara, do mundo inteiro participaram.
Que legal isso.
E surf music. Por isso que minha surf que tá comigo. Tá sempre no livro. Dos outros projetos eu consegui me afastar. Eu consegui dar uma pausinha, que eu tô meio cansado já também.
E aí, cansado? Mas você tá. Você fala, eu tô cansado, né? Já deu, fiz, mas tá no meio, né?
Eu tô participando ainda, cara. Mas agora um pouco mais devagar, um pouco mais tranquilo. Quero mais gravado, fazer registros mesmo. Mas estamos ainda.
Ah, mas você não tem, bebeu na fonte, né, meu?
Bebeu na fonte, quando você encontra os caras, você fala, meu, terremoto, a gente não se via há 5 meses. Você tocar na barbearia, sem ensaiar, sem nada. Você vê lá, você vai tocar, cara, você toca errado, mas você se diverte pra caramba. Você fala, puta, alguma coisa vale a pena nessa coisa toda aqui.
Não, e aí, vem aquele comentário lá de trás, que você falou da ascensão das pessoas, essa nova geração, que eles vão mesmo, né, pra isso já. Deus vai, mas tem
um. E tem um molecada, o mais legal é isso, você vê a molecada, cara. Você vê um monte de moleque no show, cara. Eu acho mais legal. Quando brilha, assim, quando eu vi aquele monte de moleque na frente curtindo.
Com aquela vontade, né?
Cara, que massa isso. Os caras falam, meu, acabou o rock and roll, a molecada tá aí outra. Não, cara, faz o seu trampo primeiro e reclama depois, né, bicho?
É.
O povo reclama que não tá rolando, que não tem. Cara, tá rolando um monte de coisa, cara. Para de ser velho e saudosista e vai produzir em vez de reclamar, né, mano?
Exato. Quem tem história faz história justamente por isso. Esse toque do Nuna foi muito legal, cara. Para de reclamar e faça.
É, cara. É uma coisa chata, os caras velho e saudosistas do caralho. Porra, tá rolando um monte de coisa, sabe? Precisa pra ver. Procura, não precisa nem sair, cara. Vai na internet buscar, cara. Tem banda nova pipocando o tempo todo. É banda legal pra caramba, cara. Pô, aqui no Londrina, viu o Chernobyl, o Band Surf Music, o primeiro show deles foi semana passada.
É.
Pô, puta banda legal pra caramba, cara. Como não tem nada acontecendo,
sim,
cara?
Sim, é essa. Ah, tipo, estagnou, então. Será que estagnou?
Não, se tá acomodou, rolando, né? Tá rolando. Tem coisa boa, cara. Tá rolando um monte de coisa legal, cara. Pode nunca vai ser a mesma coisa porque a gente viveu uma época.
Não.
Mas tá rolando muita coisa boa, cara.
A gente viveu uma época que eu acho que foi bacana pra aquela época.
Foi bacana, então. Como foi bacana pra molecada agora.
Exatamente.
Agora eles é agora a época deles.
Agora eles estão fazendo, eles estão tendo as influências deles.
E essa molecada, de repente, ele vai no show do nosso, dos velhos, e leva a banda deles pra tocar, junta tudo, junto com o que tá rolando com o que rolou, cara. É assim que funciona. Cara.
É assim que sempre assim que funcionou.
Sempre funcionou o cenário assim, cara. Sempre funcionou assim. Então tá rolando muita coisa legal, cara.
Ah, que massa.
Londrina mesmo, agora... Eu fiquei preocupado quando eu voltei pra cá, porque a gente tava em Londrina, tava muito devagar, cara. Mas foi pós-pandemia.
Sim.
Porque Maringá começou a rolar um monte de show, evento, festival, e Londrina tava parado, cara. Depois começou. Agora Londrina entrou num ritmo interessante,
né? Mas é que Maringá, eu acho que em termos de estrutura, de posicionamento, sempre teve um passo, né, meu?
É, teve mais espaço também, né, cara? Mais espaço.
E aí, eles começaram a acender o primeiro e foram. E Londrina realmente... Só que daí, pô, você tem um cativeiro. 20ª vez que eu vou falar isso. É. Tem um cativeiro, tem o Barbera.
Tem o Barbera, tem o Volts agora.
Tem o Volts, pô.
Então, começou de novo. Antes só tinha o cativeiro e a barbearia, né, cara? E o cativeiro é um bar massa também, mas é um bar mais... Ele tem que se manter fazendo show de bandas cover e tudo mais. É coisa normal, ele tem que sobreviver.
Sim,
então, é um espaço alternativo, mas não tão alternativo quanto o barbearia, por exemplo.
Sim,
né?
E agora até abriu não sei se você viu aquele Quinto dos Infernos.
Eu vi, fui lá pra ver, cara. Eu me senti no Quinto dos Infernos. Eu tive que tomar cachaça no Quinto dos Infernos.
É legal.
Então, você vê, começou o cenário.
Começou a aparecer de novo.
Vai ter, o Sesc tá começando a ter eventos, aí não é só música, né?
Ah, é?
O
Sesc sempre é legal.
Então, agora tá começando a rolar as coisas que rolavam na nossa época, os amigos aparecendo pra fazer um lançar um livro, né, cara? Ou fazer um teatro, alguma coisa assim. Já, o Ludito tá pegando um ritmo legal, tô gostando agora, assim, né? Tô achando que tá voltando, né?
É porque assim, cara, isso aí faz cultura... faz um indivíduo evoluir, né, cara?
Cultura muda, né, cara?
Muda.
Cultura muda, né? Cultura muda.
Sem cultura, a gente não vai fazer nada.
É, então, a gente tem que tomar cuidado, porque os governos, eles tentam cortar isso aí pra não acontecer nada, né? Justamente pra isso, né, cara? Aí que entra o artista fazer parte dele, né?
Você tem que produzir, cara.
Independente da situação que você tá, você tem que produzir, cara, porque só reclamar não muda nada, meu.
Não.
Não muda nada, cara.
Fica muito fácil. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque não tem sentido. Tá bom, Mas mete a cara, bicho.
Mete a cara, cara.
Mete a cara.
Ou fica na sua, né, cara? Porque ficar reclamando só.
Ah, é.
A nossa geração tem muito disso. A gente bateu nesse assunto, é minha, pelo menos. Não sei se é idade, mas a minha geração.
Sim.
Cara, os Zé só reclama, cara. Pô, mas não acontece mais nada, meu irmão. Tem banda legal, mas porra, cara. Dá uma procuradinha que tem coisa assim, cara. Tá acontecendo coisa e tem banda legal, cara.
É, tipo, vai ver.
É, vai ver. Tá? Você não quer sair de casa? Entra ali, ó, dá uma bugada ali que você.
Tá? Mas é porque tem essa questão, logicamente. A gente não é. Tá jogando contra ninguém porque a gente também é saudosista. Mas entre ser saudosista e saber que existem coisas acontecendo, existe uma diferença.
Existe uma diferença.
Não dá pra parar e ficar só. Ah, porque era legal pra caramba lá atrás. Tá, continua sendo.
Era legal pra caramba, mas não é que o mundo acabou lá. O mundo acabou lá atrás. Cara. Isso que é um problema, né, cara?
Pegamos uma fase mágica de discos icônicos e coisas acontecendo. Sim.
Essa é uma diferença, talvez, mas não quer dizer que pra que acabou. Não quer dizer que acabou, cara. É uma diferença que a gente pegou uma mudança geral.
É, de comportamento, de mundo.
Tudo. E a internet expandiu de um jeito que não é a mesma coisa mais mesmo, cara.
Sim.
É muita coisa. Não tem mais uma cena assim que você tem poucas bandas lá em cima que são as principais. Agora tem também, mas são milhares e milhares e milhares e milhares.
Qualquer Spotify da vida, você entra lá, você clicou numa música, aparece as referenciais.
Parece tudo, cara, tudo. Você faz playlist sozinho. Você não precisa nem fazer playlist.
Não.
Spotify faz pra você.
Pois é. Então, existe sim a questão do comodismo, porque antigamente você pegava um álbum igual assim, que a maior parte de nós velhos sempre falamos, você sabia quem produzia, quem eram os músicos.
Sabia quem produzia, quem eram os músicos.
Aonde foi gravado, sabia tudo isso aí.
Era muito difícil uma banda conseguir fazer pelo bolso. Uma produção dessa, tem que ter uma gravadora, uma produção.
Exatamente.
Então, quando chegava um CD, uma coisa nova, você sabia que era uma coisa, né?
Nossa. Aí hoje, é assim, você tem a comodidade, mas assim, às vezes o cara conhece uma faixa, né? O hit, sabe?
É normal, cara, normal. Mas tem coisa rolando assim, moçada. Vamos procurar aí que tem muita coisa legal acontecendo.
Você tem essa história de, tipo... Você tá fazendo o que aqui, além de estar envolvido? Você não dá aula, né?
Não dou aula. Eu casei de novo, né? Moro com minha esposa aqui em Londrina. Voltei pra cá, meu filho mora aqui também. Sim. Aí eu trabalho, tenho um trabalho normal.
Não, ok.
Com toda pessoa que não é um músico.
Sim. E aí, né? Mas você entendeu?
Não, músico...
Mas por quê,
você
cara?
Você é músico? Não, eu sou eu trabalho, cara.
Então, mas por quê? Porque pobre. Você tem que sobreviver. Isso é lógica também, viu?
Isso é lógica. É muito difícil sobreviver com música, né, cara? Por isso que os caras que eu vejo, assim... Fazer um trabalho de música. Os bares que tocam bandas cover mesmo, cara, tira o chapéu. O cara tem que viver, cara. O cara tem que manter o bar dele. O músico tem que tocar, tem que fazer com banda cover pra pagar as contas dele.
Tem que pagar
dele.
O garçom, tem que pagar a cozinha.
O próprio músico que toca banda cover, o cara tem que pagar as contas dele, cara. Né? Querendo ou não, eu não gosto de banda cover, mas eu respeito pra caralho, entendeu?
É um início de todo mundo.
É, não foi o meu no caso.
É, Duda, mas é.
Mas é o início.
90%?
Já toquei também, mas começa ali mesmo.
É.
Né? A primeira música que eu toquei, eu vi, foi própria em 85. Foi música própria.
Ah, então.
Né? Mas é diferente mesmo.
Mas
normal.
É uma minoria começando.
Então é diferencial. Então tem que ter um respeito geral, né, cara? O músico toca cover porque ele tem que ganhar grana. O bar leva as bandas cover porque ele tem que pagar as contas.
É, ué. Porque, você lembra, tinha aquela festa de República, a gente tava falando desse história de festa da Will, que
Vixe.
Não pode, mano.
Podia beber, né? Não pode beber, né?
E, cara, as bandas eram basicamente bandas cover, e era uma festa-festa.
Era festa-festa, era festa-festa, era uma festa de República aberta pra todo mundo.
E era uma festa-festa.
Quando a gente tocou na Will, a gente tocou no gramado do CCH aqui.
Sim.
É, a gente começou a brincar a primeira música, começou a improvisar uma música. O Dimas colocou a cabeça dentro do bumbo. O microfone começou a gritar lá dentro. A gente começou a brincar, a improvisar. A moçada começou a chegar e virou um puta no chão legal depois.
Terceira dica.
Terceira e última dica é da Terremoto mais uma vez. Essa música tá no nosso último disco, nesse aqui, o Veneno da Cana. Essa música eu coloquei pra rolar, chama Alcohol Don't Run. Porque os músicos do Terremoto, o Paulo e o Zé, eles têm muito da música brasileira. Eles eram uma banda de soul music.
Tá.
Eles não tinham nada a ver com soul music. Eu botei os caras na fria. Aí os caras têm muito da música brasileira. E nessa música tem umas percussões. Tem uma parte no meio da música, tem umas percussões bem legais, assim. Tem um instrumento grego também. Tem guitarra. Tá. Tem uma junção de tudo isso que a gente faz aí na bagunça.
Escuta lá então, Terremoto na cabeça. 107.9, o UFM, direto do estúdio, o senhor João Lopes já sinalizou para mim.
Chega de ser feliz.
Lembrando, Berlim Tiss aí, do Sérgio Benini, mais uma vez apoia, obrigado. Conheçam a empresa, uma empresa que pode levar você a resolver a sua vida lá no exterior, principalmente na Alemanha, beleza? O que dizer, senhor Duda Victor, agora em Londrina 2023, acabando, estamos em outubro de 2023. Planos futuros, eventos, acontecimentos, terremoto.
Eu vou tirar umas férias aí dos 10 anos, isso aí. Aí depois a gente conversa de novo. A gente vai de revival depois. Vou dar um tempinho.
Ó, tem muito tempo, hein?
Tem que viver até lá, né, cara? Não, tô tirando uma folguinha por enquanto.
É, legal.
Mas tô tocando com os amigos de vez em quando.
Sim.
Mas tirando uma folguinha, eu vou esperar um pouquinho, dar um tempinho. Ano que vem a gente volta a produzir alguma coisa aí.
Mas assim, agora então é só diversão.
Agora é diversão, por um tempo é diversão. Até que o terremoto tá em Moarama, né, cara? Então ficou mais difícil pra gente fazer, pra produzir. A gente tava gravando um disco por ano. Agora comigo aqui fica mais difícil. Mas eu vou esperar o ano que vem eu faço pronto alguma. Deixa pro ano que vem.
E o que, que você vê agora, tipo, nesse... Ah, nesse momento da música? Porque tem a gente fala pra caramba, mas a gente também ouve pra caramba. Tipo, ah, o rock morreu, o rock não sei o quê.
O tempo todo. Não é? O tempo todo. Cara, é o que a gente já falou antes, cara. Não tem essa, tem um monte de coisa acontecendo. Surf Music mesmo, Surf Music tá pipocando, cara. Tá pipocando. Esse festival do primeiro campeonato mineiro de surf, que tá fazendo etapas no Brasil inteiro.
Isso é muito legal.
Cara, eu nem sei quantas bandas estão participando, mas eu acho que o Brasil deve ter hoje mais ou menos umas 70 bandas de surf music, nativa.
Tá, tá.
Nativa.
Tá.
Isso é mais sensacional. Talvez o país que mais tenha bandas de surf no mundo. Talvez o México seja parecido com o Brasil. Então, teve quanta banda rolando. Cara, tem muita coisa acontecendo. Isso não é só no surf, né, meu? Isso é geral, cara. Isso é geral. É geral. Você viu o Farol Negro produzindo, fazendo um trabalho lindo pra caramba aqui em Londrina, cara? Pô, tem um monte de coisa. É que eu não consigo lembrar, minha cabeça não funciona. O Cherry Bomb voltou, fez um show, parecia que tava. Que os moleques tinham 18 anos ainda.
Não, não. Quem vive, quem faz música, cara, quem é envolvido com isso, você não vai parar, bicho, não adianta.
É, não para, você entra numa. Sempre,
e aí é legal assim, a reciclagem.
Tem gente que não aprende nunca, né? Eu falo.
Mas é legal a reciclagem.
É legal a reciclagem, mais legal ainda as coisas novas mesmo, que não é nem reciclagem, né?
É.
Aparece agora do nada. Tem isso acontecendo.
Obrigado.
Cara, eu agradeço, cara. Eu agradeço,
valeu. Muito bom.
Muito legal, cara. Foco maneiro.
Senhor Duda Victor veio aqui hoje dar um rabisco, cara, desse... Quanto tempo no meio disso aí?
Eu comecei em 85, cara. Faz conta aí.
85, é. Quase 30.
Mais, né? Tá mais de 30.
Mais de 30.
Tá 36 anos, eu acho, é isso?
37. 37.
38. Já dá pra aposentar. Já dá pra aposentar. Fudido, meu pai.
Lembrando, os dizeres vão estar no vídeo. Cara, a única coisa que eu peço, de verdade, deixa seu like, porque pra nós é importante, pra trazer esses caras, porque graças a esses caras existe uma coisa chamada imortalizar a história de quem faz história. E a nossa ideia aqui é contar a história deles para você futuramente sentar aqui comigo e contar a sua. Beleza? Nossa,
muito legal, parabéns aí.
Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, João.
Valeu, João.
Até a próxima, obrigado. Até mais.